programa Sua Saúde.
Olá, olá. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar, olha só que interessante, a gente vai falar sobre o Dia do Hospital. E para comentar um pouquinho sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui os professores Ivana Bussato e Cristiano Caveão. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, Bárbara. Boa tarde, professor Cristiano Caveão. Tudo bom?
Boa tarde
aos nossos ouvintes, né?
Vamos lá, hoje para abordar um tema aí que às vezes é um pouquinho diferente quando a gente pensa, mas ele tem toda uma trajetória histórica, né, Bárbara?
Uhum.
A parte do hospital. Então, nem todos sabem, né, mas no dia 2 de julho é comemorado o Dia do Hospital. E essa é uma data nacional, né, então, aqui no Brasil. Mas isso surgiu, né, de forma a homenagear todos os profissionais da área da saúde que ajudam a salvar vidas. E nada mais hoje, nesse momento de pandemia que nós vivemos, é um momento muito especial essa comemoração aí do Dia do Hospital. E além, né, de todo esse cuidado realizado, né, nos hospitais, eles também servem, né, como um centro de pesquisa e para as pesquisas clínicas que acontecem com testes de medicamentos, entre outras coisas, né, que voltam aí para esse sentido. Então, o objetivo é restabelecer aí a saúde da pessoa que está doente. Será que todo mundo sabe, professora Ivana, qual que é o primeiro hospital que nós tivemos aqui no Brasil? Olha só que pergunta desafiadora.
Vamos ver se alguém acerta. Não vamos falar agora não, professor. Vamos deixar um pouco para saber se alguém... Os alunos do gestão hospitalar tem que saber, senão eu vou puxar a orelha deles, porque a gente já trabalhou isso, né? Eles têm uma disciplina gravada pelo professor Cristiano, sabem, foi abordado esses assuntos em relação à estruturação dos hospitais no Brasil. Mas esse 2 de julho, ele também foi estabelecido para todos os trabalhadores e justamente por conta dessa organização desse serviço tão essencial dentro de um sistema de saúde. Não há lugar no mundo que se tenha um sistema de saúde sem ter um hospital. Mas o hospital, professor Cristiano, ele foi o primeiro serviço? Como é que o hospital apareceu na história da humanidade?
Então nós temos um grande legado aí em termos de antepassados para a criação do hospital, né? Então eles surgiram, né, a partir de um modelo de uma necessidade de hospedar pessoas que precisavam de cuidados de saúde, né? Então, a partir disso, nós tivemos as criações dessas hospedarias, né, ao redor aí do mundo, onde quem prestava os serviços eram os peregrinos, né? Então, eles que faziam todo esse cuidado de saúde à população que precisava. E se a gente for partindo dessa evolução aí da implantação do hospital, nós temos aqui até pelo Brasil que mais é super famoso são as Santas Casas de Misericórdia, né? Então, elas que dão origem, né, no território brasileiro para os serviços hospitalares. E até naquela pergunta que eu fiz, qual foi o primeiro hospital, daqui a pouquinho espero que alguém nos traga a resposta, né? Então, o porquê do dia 2 de julho, né? Então, no dia 2 de julho de 1945, uma determinada Santa Casa aí do Brasil foi reinaugurada. E a partir dessa data, né, foi no, na época do governo do presidente Getúlio Vargas, e vem a parte da comemoração do hospital. Então, uma data bem importante aí para a gente ter uma conscientização da importância desses locais para atender todas as necessidades de saúde aí da população. Uma curiosidade aqui, professora Ivana, antes da gente falar um pouquinho mais, é que hoje nós temos mais de 6 mil hospitais no Brasil. E olha que interessante, né? Imagine quantos hospitais espalhados pelo território nacional. Mas se a gente for refletir, será que nós temos a quantidade de leitos suficientes preconizado, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde para atender a população? É uma reflexão importante para ser feita. Voltando aqui, né, nesses 6 mil hospitais, 24 deles, eles são certificados, né, de forma internacional como excelência, né? Então, tem vários hospitais aí no Brasil com nomes importantes, né? Não vamos fazer propaganda aqui de nomes hoje de hospitais, né, professora Ivana, mas que tem essa certificação aí internacional. Cabe ressaltar que Brasil comemora-se dia 2 de julho, mas no mundo é comemorada dia 14 de julho, né, por meio do que a Organização Mundial de Saúde acabou colocando. Então, respondendo ali o que a professora Ivana falou, né, em relação aos hospitais, ele tem origem na Idade Antiga, né? Então, existiam muitas lendas.
Opa. Então, eu vou colocar aqui, ó.
Responderam?
O Maurício respondeu ali, ó. E respondeu certinho, olha ali, ó. Viu? Que beleza.
Isso mesmo. Olha só, né? Então, ou seja, o Maurício já deu a resposta. Acabou a enquete, então. Ele até colocou que pesquisou no Google, mas está valendo aí para poder saber qual foi o primeiro hospital. Aí depois, né, da Santa Casa, tivemos várias outras santas casas espalhadas pelo Brasil, que grande parte delas ainda estão em funcionamento até a nossa atualidade. Mas então, voltando um pouquinho aqui na origem do hospital, né? Então, naquela época, né, na Idade Antiga, acreditava-se que as doenças eram originadas de castigo dos deuses. Isso muito antes da era cristã. Então, eles precisavam de espaços para abrigar os doentes, né, que tinham essa necessidade aí de cuidado, principalmente de cuidado à saúde, mas também de um cuidado voltado para o cunho social, né? Então, que era o objetivo do hospital. Então, atender saúde e atender toda essa parte social. Então, nessa origem, nessa construção, hoje nós temos os espaços atuais que são denominados de hospitais, né? Então, com o objetivo de acolher pessoas, doentes e peregrinos, né? O que foi, né, lá na nossa Idade Média. Já hoje, o termo hospital, ele tem uma mesma percepção, mas somente atende a doentes, ele não tem o cunho da caridade para essa questão de cuidado. Isso se relega, né, a outro serviço. Então, mais ou menos essa trajetória histórica que nós temos aí de percursos, né, da criação do hospital. Então, é lá da Idade Antiga até a nossa atualidade, muita coisa mudou, né, com certeza, e tivemos aí o avanço. Obviamente que se agregou muita tecnologia nos hospitais, né, se a gente for fazer comparativo da década de 70 e 80, tecnologia leve dura, tecnologia dura, isso deu robustez, né, principalmente para assistência médica, né, exames, procedimento cirúrgico. O avanço, né, da própria biotecnologia fez com que os hospitais crescessem exponencialmente, né, descobrimento de genoma humano, transplante de órgãos. Então, é uma infinidade de ações que fazem, né, esse estabelecimento do modelo hospitalar que nós temos aí hoje. Acho que a gente fala tanto de hospital, né, professora Ivana, mas as pessoas não sabem nem como que é classificado um hospital, né? Isso aqui é uma parte bem interessante.
Até para a gente falar assim, o que que nós temos lá? Mais de 6 mil hospitais brasileiros, né? Isso, o quanto que tem de leito? Vamos dizer assim, de cama mesmo, né? De leitos hospitalares. Gente, nós temos mais de 450 mil leitos no Brasil. É suficiente? Você acha que isso é suficiente? Dos quais, mais de 320 mil são leitos do Sistema Único de Saúde e 250 e poucos de leitos privados. E esses leitos, eles são suficientes? Nós vimos na pandemia que eles não são, como dizer assim, totalmente suficientes para o atendimento universal que diz o Sistema Único de Saúde, né? Mas vamos entender um pouco, que o professor Cristiano precisa falar para vocês sobre essas diferenças entre os hospitais, porque quando a gente fala mais de 6 mil hospitais, todo mundo pensa num hospital grandão, enorme. Não é essa a realidade brasileira. Então, professor Cristiano, explique para nós quais são os tipos de hospitais e como que é a organização, né, desse tipo de estabelecimento dentro de um sistema de saúde.
Ah, perfeito. Antes de explicar, professora Ivana, vou lançar até aqui uma pergunta para quem está nos acompanhando, né? A professora Ivana falou, mais ou menos, né, quantos leitos nós temos aproximados hoje no Brasil. Dividindo pela população atual, qual é a proporção de leitos em relação ao número de habitantes? Vamos ver se alguém responde aí para a gente, professora Ivana. Então, quando eu falo e classifico os hospitais, eu tenho que pensar que antes de chegar no número de leitos, eu tenho as seguintes divisões. O hospital é classificado como geral, quando ele atende tudo. Então, toda e qualquer internação, tanto clínica médica quanto clínica cirúrgica. Ele presta atendimento a todos os serviços. Aí eu tenho um hospital que ele é especializado, então, ou seja, ele tem uma especialização na sua essência. Ou ele é especializado em cardiologia, ortopedia, neurologia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, então eu tenho uma especialização desse hospital. Então, primeiro temos que entender essas duas diferenças aí dentro né, das modalidades do hospital. Aí, para poder pensar, às vezes o município ele é pequeno, o município tem 80 mil habitantes, então eu tenho um ou dois hospitais nesse município. Eu tenho um município com mais de 1 milhão de habitantes, então eu tenho uma quantidade maior de hospital. Os hospitais, eles são classificados quanto ao seu porte, né? Então, seja pelo número de leitos. Então, quando eu falo no hospital de pequeno porte, ele é um hospital realmente pequeno em termos de estrutura, porque ele tem aí até 50 leitos dentro da sua organização. E quando eu falo hospital de médio porte, aí eu já tenho acima de 50 leitos, até aí 150 leitos. E nós temos hospitais que são de grande porte, que vão até 500 leitos de internação. E quando eu tenho superior a 500 leitos, aí são os hospitais aí que são chamados de porte extra, né? Então, essa é mais ou menos a proximidade aí em termos do número de leito, quando a gente fala em classificação dos hospitais por porte, né? Então, dependendo do município, tem hospital de grande porte e tem hospital de médio porte, mas também posso ter hospital de pequeno porte, porque é classificação aí pelo número de leitos hospitalares. Então, isso faz uma diferença em termos de conhecer. Eu posso ter um hospital geral de grande porte? Posso. Posso ter um hospital especializado de grande porte? Pode. Então, depende de qual é o objetivo, né, e de atendimento desse hospital. E pensando nisso, né, os hospitais hoje, eles têm características que são um pouco diferentes do nosso passado, né? Então, ainda eles podem ser como chamado, né, agregando, né, os hospitais dias ou de internação parcial, né, então, onde os cuidados que são prestados à saúde são estabelecidos até 12 horas, né, ali de atendimento, né? Então, ou seja, são serviços que a gente diz de internação parcial, para que nos procedimentos cirúrgicos ou principalmente para tratamento na psiquiatria, né, que a gente utiliza hoje hospital dia, né? Então, ou seja, eu tenho um período de dia onde eu tenho todas as ações realizadas e depois à noite o indivíduo volta para a sua residência, né? Então, esse hospital, como ele é chamado de internação parcial para pequenos procedimentos, o hospital dia. Aí nós temos os hospitais que podem ser chamados também de longa permanência, e quando eu preciso de uma durabilidade maior, que aí no caso excede a 60 dias de internação. Aí é muito comum, né, em situações para tratamento psiquiátrico ou para continuidade de internação, né, de uma assistência integral, que são os famosos hospitais que a gente tem de reabilitação, porque o indivíduo já esteve internado no hospital, fez o atendimento, mas ele precisa estar reabilitado para poder voltar, né, na sociedade, para ser, né, novamente laboralmente ativo. Aí excede-se, né, esses 60 dias de internação. Então, esses hospitais são de longa permanência, a rotatividade dos pacientes são muito reduzidas, né? Então, tem leitos sempre ocupados porque eles permanecem um tempo muito maior. Diferente, né, de um hospital geral especializado aí, que a permanência é mais curta, né? O internamento clínico, cirúrgico, 2, 3 dias, né? Aí, outras situações, vamos supor, um hospital especializado em trauma. A pessoa, às vezes, ela permanece 2 ou 3 meses, até 4, né, no hospital que se é especializado. Então, depende um pouquinho aí dessa característica do serviço, né? Então, mas é mais ou menos dessa forma aí como a gente faz a classificação, né, dos hospitais. Cabe até só fazer um parênteses aqui quando eu falo em hospital geral, né? Então, atende tudo, qualquer patologia, qualquer doença, né? Então, independente, né, da faixa etária. Obviamente que eu tenho hospitais que fazem a classificação, né? Então, pela sua própria camada populacional, né? Então, e aí ele pode ter até serviço de urgência e emergência ou não ter serviço de urgência e emergência. E,
não
obviamente,
ter UTI, não ter UTI, né?
Centro
aí
cirúrgico.
Centro cirúrgico. E uma outra questão que é bem importante dentro da discussão do perfil dos hospitais, no Brasil nós temos, do ponto de vista administrativo, nós temos 3 outras também categorizações. Os públicos, em que a mantenedora é o órgão municipal, federal ou estadual, os filantrópicos, que são, que têm mantenedores, que têm uma organização que mostram a sua, que comprovam a sua filantropia, esses hospitais filantrópicos, por lei da filantropia, são obrigados a dar 80% dos seus leitos para o Sistema Único de Saúde, e os hospitais privados. Os hospitais privados também podem participar do Sistema Único de Saúde? Podem, por meio de um contrato. Há um contrato entre o poder público, o gestor do Sistema Único de Saúde, faz um contrato com o privado e vai lá, vai contratar daí 10 leitos, 20 leitos, tantos procedimentos, tantas ressonâncias, daí faz um contrato entre partes de prestação de serviço para o Sistema Único de Saúde. Os filantrópicos, como a gente já falou, 80% dos seus leitos obrigatoriamente têm que ser ocupados dentro do Sistema Único de Saúde. E a relação contratual entre o gestor e o filantrópico é por meio de contratualização, que é um convênio específico para equipamentos públicos e filantrópicos. Então, o gestor contratualiza, né, faz como é um convênio com a entidade filantrópica, e ela também estabelece metas das quais o Sistema Único de Saúde vai estar utilizando esses leitos hospitalares. Então, é importante. E entendendo também que o gestor do Sistema Único de Saúde, ele faz esse contrato ou essa contratualização para fazer as regiões de saúde, que a gente discute, toda a organização de promover a integralidade da assistência. E aí, agora, né, com a questão da Covid-19, eu acho que um dos principais legados dentro do setor hospitalar da Covid-19 foi justamente a parceria e a integração entre o público, o privado e o filantrópico. Eu acho que nunca antes na história brasileira, desde a Santa Casa de Misericórdia, né? Boa tarde, professor Berté. Bom estar aí nos ouvindo. Desde que a Santa Casa de Misericórdia de Santos, lá de 1543, nunca antes houve uma integração tão expressiva de relacionamento entre os hospitais, como nós tivemos de compartilhamento de informação, de compartilhamento de paciente, de relacionamento mesmo. Todo o setor hospitalar brasileiro está de parabéns, porque entendeu que só a união conseguiríamos estar vencendo a pandemia. E assim, porque trocaram experiências, os grandes hospitais que têm o ensino e pesquisa, como o professor Cristiano falou, também estabeleceram treinamento, capacitação, compartilhamento de informações. Hospitais privados que nunca tinham entrado dentro do Sistema Único de Saúde estabeleceram leitos para a Covid-19, então eu acho que essa troca de experiência fortaleceu muito o setor hospitalar brasileiro e trouxe uma expectativa de futuro muito boa, né? Lógico que a Covid trouxe grandes desafios para o setor hospitalar, né? O professor Cristiano, que deu aula sobre essa questão, né, da organização funcional e estrutural do hospital para o curso de gestão hospitalar, pode bem está aí confirmando conosco. Desafio no modelo de assistência, na agregação de tecnologia, no desafio dos insumos, no desafio de proporcionar a teleassistência, que é uma realidade da qual deve ser introduzida, né, dos hospitais brasileiros. Então, nós temos grandes desafios, mas essa união, essa possibilidade de integração entre público, privado e filantrópico, eu acho que possibilitou uma nova era para esse setor hospitalar de uma forma menos... que vai trazer qualidade da assistência à saúde. Não faz essa reflexão junto comigo, professor Cristiano?
Não é bem importante, porque se a gente for parar para pensar, essa integração ela foi essencial nesse período em que nós vivemos e estamos vivendo e isso. Continuaremos ainda a viver durante um tempo, né? Então, porque senão nós não teríamos uma quantidade suficiente aí de leitos para atendimento. E a gente viu várias reportagens na televisão aí, taxa de ocupação, né, de leitos 100, 105% acima da capacidade máxima operacional dos hospitais, né? Então, de certa forma, sobrecarregou o serviço, mas essa parceria entre o público e o privado deu um equilíbrio e possibilidades maiores aí de criação, né, de novos leitos. Então, nós temos situações que trazem, de certa forma, um benefício muito maior. E até a integração, né, junto aí com o ensino-serviço, né, porque muitos hospitais também se viram aí como um centro de pesquisa clínica, né, para poder fazer alguns testes em relação à doença atual, que é o COVID. E falando, né, nesses testes aí, existem hoje hospitais que são estritamente classificados, né, como hospitais universitários, né, ou hospitais de escola, de ensino, como eles são chamados, né, pelo nosso Brasil aí. Segundo o Ministério da Educação, né, esses hospitais que são chamados hospitais de ensino, né, então eles pertencem a instituições estaduais, privadas ou que ofertam, né, ensino aí na área da saúde, principalmente, né, os cursos de medicina. Então, eles fazem atendimento, só que quem dá um suporte maior para o hospital, além, né, dos seus colaboradores, são os profissionais, os alunos que estão tendo esse momento aí de formação. Então, eles servem também como formação de recursos humanos e desenvolvimento aí de novas tecnologias. Então, aí tem essa parte que nós podemos dizer que são uma integração, né, do ensino-serviço, né, não só a integração entre a parceria público-privado. Que às vezes a gente fala, integrar ensino e serviço, né, então, ou seja, a partir dessas premissas, né, esses hospitais trabalham com ensino, pesquisa e extensão, né, dentro desses três eixos que vêm da parte acadêmica, aliada, né, nessa parte aí da própria saúde. Então, eles têm uma vertente um pouco diferente, esses hospitais, em termos aí da sua nomenclatura, de como eles são chamados, com o foco, né, do ensino aí universitário. Como a gente está aqui caminhando, pode falar.
É que eu acho que eu ia fazer um convite aí para o pessoal. Você ficou interessado nesse conteúdo sobre hospital, sobre ser gestor em hospital? Então, eu faço um convite para você. Eu coordeno o curso de gestão hospitalar aqui na Uninter. Então, você gostou desse tema? Quer trabalhar ou conhece alguém que gostaria de entrar para esse mercado de trabalho? Então, vamos lá, vem com a gente aí. É um curso de 2 anos e meio, você sai um administrador especializado na gestão hospitalar e você poderá ter um grande futuro, porque todos nós vimos aí pelas matérias o quanto é importante termos gestores de qualidade, gestores formados, capacitados para este nicho de mercado. Mas o professor Cristiano também é coordenador de um outro curso que também tem um papel importante nessa questão dentro dos hospitais, não é, professor Cristiano?
Isso, que é o curso de graduação em auditoria em saúde. Ele visa trabalhar com os processos de auditoria de contas médicas, de setores, auditoria de qualidade. Então, ele faz uma parceria aí com o gestor hospitalar, porque ele vai auditar todos esses processos que são internos do próprio hospital. Então, é uma ponte aí, digamos, para uma manutenção do equilíbrio financeiro também do hospital, porque o hospital precisa ter, né, receber tudo que ele gastou em determinados procedimentos, e o papel do auditor acaba sendo um dos papéis, né, atuar nesse processo aí de auditoria de contas médicas, né. Então, quiserem conhecer um pouco mais também do curso aí de auditoria em saúde, podem até fazer contato aqui, colocar alguma pergunta, depois a gente pode também responder. Então, acho que os dois cursos, eles acabam fazendo um casamento perfeito aí, né, professora Ivana? Gestão hospitalar e o curso de auditoria.
Se você quer trabalhar mais na questão administrativa, você quer ser gestor de recursos humanos dentro de um hospital, gestor de logística, gestor de serviços, gestor de hotelaria, então você faz o curso de gestão hospitalar. Agora, se você gosta mais dessa parte de auditoria, essa parte... E auditoria também tem em todas as áreas, né? Tem auditoria de contas, auditoria da própria prestação de serviço, auditoria financeira, auditoria em recursos humanos. Então, a auditoria, ela aí é focada por um mercado de trabalho voltado para essa parte. E não é só dentro do Sistema Único de Saúde que nós estamos falando, gente. O mercado de trabalho, tanto para o gestor hospitalar como o auditor em saúde, ele é para planos de operadora, ele é para serviços privados, para serviços públicos. Então, você vai ter aí, olha, já falamos aqui o número de... hospitais que tem nesse Brasil, e fora hospitais, tem clínicas, tem policlínicas, tem outros setores das quais você poderá estar ingressando nesse mercado de trabalho que está precisando de profissionais capacitados para estarem atuando, né, como nessa área do hospital. Então, o dia do hospital, eu sempre gosto de celebrar, pena que esse ano a gente não pôde fazer nenhum evento presencial junto com os nossos alunos, né, professor Cristiano, para celebrar realmente o importância que tem este serviço dentro de um sistema de saúde como um todo, porque realmente é onde a gente vai e tem restabelecido a nossa saúde naquele momento, né? Então, ele tem um papel importante dentro do sistema de saúde, ele tem um papel importante na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos que celebrar, sim, o dia do hospital, porque nós temos que fazer as pessoas compreenderem que este serviço, ele está aí, ele precisa de muito apoio, ele precisa de regulamentação, né, também do governo federal. Então, é um serviço que nós não podemos deixar de estar exaltando, e principalmente nesse um ano e meio que todos estamos vivendo em pandemia, foi tão essencial para a recuperação da saúde das pessoas em momentos tão sensíveis como são, porque, né, as outras coisas continuaram acontecendo, as pessoas continuaram adoecendo por outras coisas, e o hospital teve que ter a capacidade de se organizar a ponto de atender a COVID, de ficar com o paciente entubado por 30, 40, 60 dias, às vezes, e ainda, mesmo assim, prestar assistência de qualidade a outros serviços. Então, você é um alerta também que a gente faz, né, professor Cristiano? Você tem
um
problema de saúde.
É um mercado bem crescente, né, também, exato, esse da área hospitalar.
É um mercado crescente, porque tem outros braços, não é só o hospital. Como eu falei, tem a clínica, tem o prestador de serviço para o hospital. Então, é uma gama aí de atividades profissionais que você poderá estar desempenhando se você vier conosco aí para fazer o curso ou de gestão hospitalar ou de auditoria em saúde. Mas estamos aqui no final. Nossa. A Bárbara hoje não falou nada, né, Bárbara? Que pegou dois professores que adoram falar. Coitada da Bárbara hoje. Deixamos ela muda, professor.
Nada melhor do que deixar nas mãos de quem entende, né, que pode falar muito bem. Mas, na verdade, eu vou, então, já que a gente está quase no finalzinho, eu quero que o professor Cristiano responda a pergunta que ele fez lá da questão dos leitos.
Ah, isso mesmo.
Habitantes. E isso é uma dúvida que eu fiquei, então eu quero ver se vocês podem me responder, que você falou disso para passar esses números, e aí eu fiquei pensando nisso. Como que é feito, então, quando vai abrir um hospital, como que é feito algum cálculo para ver a quantidade de leitos que se coloca, cálculo por habitantes do local, coloca o tanto de leitos que der, como que é feito isso?
Acho que eu vou responder a primeira pergunta e depois a gente volta para essa aí, Bárbara. Então,
tá
hoje, o que o Ministério da Saúde diz que precisamos ter 2,5 leitos para cada 1.000 habitantes. O nosso território nacional tem a média de 2,2, ou seja, nós estamos inferior à recomendação do Ministério da Saúde. Considerando o Brasil como um todo, os 27 estados brasileiros, hoje 3 alcançam a recomendação de 2,5 leitos para cada 1.000 habitantes, que são os estados aí, Distrito Federal, Rondônia e Rio Grande do Sul. Mas ainda nós temos uma deficiência, né, em termos aí do número de leitos por habitantes, considerando o recomendado, né, pelo Ministério da Saúde. Então, ou seja, a rede ainda precisa expandir para atender, né, o mínimo. Isso considerando o panorama, né, uma correlação aí do critério nacional, né? Se a gente for fazer comparações aí com outros cenários internacionais, né, que tem aí até 2,65 leitos, né, então 5,41 leitos, são vários outros critérios aí. Vamos imaginar países como Alemanha, Rússia, Reino Unido, que tem acima de 8 leitos por 1.000 habitantes, né, então nós estamos ainda bem inferior do que o próprio Ministério da Saúde recomenda.
E para a sua pergunta, Bárbara, realmente, para você abrir um hospital, você tem que fazer toda uma pesquisa socioeconômica, né, para isso. Mesmo se você vai ser privado puro assim, você tem que fazer essa análise, né, de mercado mesmo. E para o Sistema Único de Saúde, aí o critério é muito mais afunilado para ele participar do Sistema Único de Saúde. Daí que aí vai ter para cada tipo de especialidade, tem um critério. Então, para você ter leitos de oncologia, você vai ter que cumprir os critérios dentro do Sistema Único de Saúde para oncologia. Aí tem um parâmetro de população, para cada. Então, para cada especialidade, tem um critério. Então, realmente, esses critérios existem. Só que esse número que o professor Cristiano falou é mais grave ainda, que além de a nível nacional nós não atingirmos, ainda é mais grave porque ele é absolutamente desigual, né? Uhum. Nós temos municípios que ficam distantes quase 300 quilômetros do primeiro leito, né, de um leito geral, de um leito de um hospital geral. Ele fica distante 300 quilômetros. Então, o Brasil é muito desigual e é muito concentrado na região sul-sudeste, né, e um pouco ali na centro-oeste e nas grandes cidades. Então, a desassistência hospitalar, ela é muito grande ainda no Brasil, muito grande, e ela deve ser equacionada, isso do ponto de vista enquanto sistema de saúde, enquanto política de saúde brasileira, e isso sim tem um papel fundamental do governo federal de estabelecer critérios, regras e interiorização desse tipo de assistência dentro do Brasil.
Perfeito, muito bem, professores, ótimas explicações aqui, é sempre muito bom tê-los aqui no programa, é sempre um prazer, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês dois aqui, viu?
Tchau, gente, tchau.
Tchau, tchau, boa semana a todos, um abraço.
Obrigada a todos que acompanharam Sua Saúde de hoje, semana que vem a gente tem mais uma edição aqui na Rádio Uninter, que a rádio que toca conhecimento, até lá.
Programa Sua Saúde.